Por dentro da Amazônia, com o vice-presidente Hamilton Mourão.
Olá, sou Elane Cajazeira e convido você para acompanhar o programa Por Dentro da Amazônia com o vice-presidente da República e presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal. Hoje, o vice-presidente estará conversando com a jornalista Karina Quadros, âncora da CBN Amazônia Porto Velho Rondônia, e o jornalista Jairo Carioca, diretor da rádio Aldeia FM, a rádio pública de Rio Branco, Acre. Vice-presidente, os nossos convidados já estão no ar.
Minhas amigas e amigos da Amazônia, é aquela alegria que eu tenho sempre de poder, todas as segundas-feiras, me dirigir a vocês para buscar mantê-los informados sobre tudo aquilo que o governo do presidente Bolsonaro vem buscando fazer para a nossa Amazônia. E, conforme fizemos no programa da semana passada, nesse também estamos contando com a colaboração de profissionais da imprensa e da região da Amazônia. Hoje, gente de Rondônia e do Acre. E por isso eu dou as boas-vindas à Karina Quadros, que é a âncora da CBN Amazônia aí de Rondônia, e ao Jairo Carioca, que é diretor da rádio Aldeia FM, ali da minha querida cidade de Rio Branco, no Acre. Bem-vindos.
Obrigada, vice-presidente, por receber a gente aí, né, dar esse espaço. Bom, aqui em Rondônia, nós temos registrado dezenas de invasões a propriedades rurais, inclusive conflitos armados que resultaram na morte de policiais. Existe algum planejamento do governo federal, do INCRA, de ações de regularização fundiária aqui para Rondônia?
Olha, Karina, você tocou num aspecto aí que é um dos pontos que nós elencamos como ação estratégica prioritária do Conselho Nacional da Amazônia Legal para a região como um todo. Porque a regularização fundiária e o ordenamento territorial vão contribuir definitivamente, não só para a paz no campo, pois vão reduzir os conflitos, como também para solucionar outros problemas. E o governo, né, por meio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o que controla o INCRA, né, está muito empenhado na solução desse problema que se arrasta já há muito tempo. Os desafios são enormes, porque precisamos dispor de um mapeamento de todas as áreas que estão sem destinação ou que estejam ocupadas de forma irregular e, face à limitação dos recursos, porque é um custo alto para a execução de uma regularização fundiária em todos os estados da União. No entanto, o governo já começou a avançar nisso, não é, com a entrega de títulos de terra que vem ocorrendo. É importante ressaltar que a nossa atuação se dá de forma transversal, porque envolve não só o INCRA, como também o Ministério do Desenvolvimento Regional, a quem compete a política de ordenamento territorial. Tá? Sobre a atuação do Conselho nessa questão, a gente tem buscado contribuir com operações de combate e repressão a ilícitos ambientais e fundiários, porque consideramos que coibir esses crimes irá alicerçar a implantação, não é, da política pública voltada para a regularização fundiária. O título da terra é aguardado ansiosamente por milhares de famílias, porque esse direito à propriedade vai beneficiar, sobretudo, o pequeno produtor rural, que vai passar a ter acesso a linhas de crédito e financiamento, bem como, né, terá acesso à assistência técnica rural, e aí ele vai melhorar a sua produção e, consequentemente, vai gerar mais renda para a sua família. Nesse aspecto, na semana passada, na quinta-feira da semana passada, eu estive reunido com a ministra Tereza Cristina e mais os presidentes dos três bancos privados, principais bancos privados aqui do Brasil, conversando sobre soluções de financiamento para essa ação da regularização fundiária.
Entendi. Aí vou aproveitar também para falar sobre algo recente, né, que foi a entrega da ponte sobre o Rio Madeira aqui em Rondônia, que liga, né, o estado, inclusive do nosso companheiro de imprensa aí do Acre, ao norte, pode encurtar o caminho de exportações pelo Pacífico e também importar produtos de países vizinhos. Isso pode trazer desenvolvimento sustentável e mais riqueza aqui para a região norte?
Olha, Karina, a maioria das pessoas, né, que vivem aqui no centro-sul do país, eles desconhecem, né, as dificuldades em termos de infraestrutura que os nossos estados da Amazônia viviam. Né? Então, vamos lembrar que até essa inauguração da ponte sobre o rio Abunã, né, para se sair de Rondônia, chegar ao Acre, ou seja, para integrar efetivamente o Acre ao restante do Brasil, nós tínhamos que atravessar o rio de balsa, com todas as deficiências que esse transporte possui. A partir de agora, não é, nós teremos um fluxo contínuo, não só de bens e serviços, mas como também das pessoas, que poderão se deslocar de um canto para outro com muito mais flexibilidade. E óbvio que esse deslocamento de bens, serviços e pessoas vai fortalecer o comércio, vai fortalecer essa integração que eu já me referi e vai então propiciar melhores condições para que o desenvolvimento chegue a esses dois estados do Brasil, Rondônia e Acre, que até alguns anos atrás, né, um passado recente, eram territórios e que foram transformados em estados exatamente para que pudessem caminhar com suas próprias pernas e levar, vamos dizer assim, a satisfação, o desenvolvimento a cada uma das pessoas que aí vive. Portanto, Karina, eu agradeço aí a tua participação, peço que tu leves o meu abraço a toda essa gente amiga de Rondônia. E agora vou passar a conversar um pouco com o Jairo, da nossa rádio Aldeia FM. Jairo, como é que anda aí a questão do desmatamento no Acre?
Presidente, obrigado pela oportunidade. Karina fez uma observação muito grande da ponte sobre o Rio Madeira, que, como o governador falou na presença do presidente Jair Bolsonaro, é mais do Acre do que de Rondônia, de forma carinhosa, né? Presidente, o Acre foi o único estado a reduzir o desmatamento referente a 2019, né? Fazendo uma referência 2020 e 2019, com um percentual de 4%. O senhor esteve aqui em 2020, no mês de setembro, inaugurando o Sistema Integrado de Georreferenciamento e Monitoramento Ambiental. O senhor acredita que essa tecnologia, que inclusive tem serviço como referência nacional, ajudou no combate ao desmatamento, presidente?
Olha, Jairo, eu não tenho a mínima dúvida, né, que essa iniciativa aí do governo do Acre, que foi o estabelecimento do Sistema Integrado de Georreferenciamento e Monitoramento Ambiental, favorece extremamente o trabalho das equipes de fiscalização e repressão aos crimes ambientais. Isso porque os sistemas de sensoriamento remoto, radares, estação meteorológica e as plataformas de coleta de dados são fundamentais para alicerçar os programas que nós possuímos no monitoramento das queimadas e do desmatamento. Então, nós temos a nível federal o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o SENSIPAM, e ele desenvolve uma metodologia que permite identificar eventos de incêndios, a persistência desses eventos, as dimensões, e com isso facilita a priorização das ações de combate no terreno. Essas informações geram relatórios que, obviamente, direcionam o planejamento das ações do governo federal, mas que atua, né, em parceria constante com os governos estaduais e também dos municípios. Outro órgão que favorece, né, uma base de dados confiável e que tem sido importantíssimo para a nossa atuação é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que por meio do PRODES, que é um projeto de monitoramento do desmatamento na Amazônia Legal por satélite, faz esse acompanhamento, principalmente buscando, né, levantar as ocorrências de corte raso na nossa floresta. E vários estados aí, como o Acre, também dispõem de sistemas próprios e que colaboram com as ações do governo federal.
Presidente, o Acre, assim como vários estados da Amazônia, entra agora no período que a gente conhece aqui como o período seco, né? A gente vive um fenômeno bem regional chamado friagem, né? Friagens na Amazônia, e que é um período de estiagem, né? Onde os alertas com relação ao clima, eles precisam ser mais monitorados. Principalmente, presidente, nesse momento que a gente vive um momento ainda de pandemia, onde a fumaça, né, ela pode prejudicar ainda mais, principalmente as doenças pulmonares. Que tipo de apoio o governo federal deve oferecer aos estados e municípios no alerta, né, e na prevenção com relação a esse período seco, presidente?
Pois é, Jairo, a tua preocupação é a nossa também. E aí, a respeito da friagem, né, é sempre bom lembrar que essa friagem, ela avança lá da Patagônia, ali na Argentina, né, atravessa aí a planície do Chaco, no Paraguai, a parte baixa ali da Bolívia, e chega aí ao Acre, né, e provoca até algumas temperaturas abaixo do normal, né, e a turma aqui que mora no centro-sul do Brasil não compreende isso. Mas desde a criação do nosso conselho, nós viemos desenvolvendo operações de repressão e combate aos crimes ambientais e fundiários na floresta, particularmente aqueles relacionados ao desmatamento ilegal, que posteriormente se transformam aí nas queimadas. Temos conseguido bons resultados, mas precisamos avançar. No momento, várias operações estão ocorrendo em diferentes estados aí da nossa Amazônia. Mas temos que considerar que não só a repressão é suficiente para coibir ou acabar com os ilícitos. É essencial a adoção de políticas públicas que beneficiem o produtor rural, como, por exemplo, o aspecto que nós já tocamos ali com a Karina, que é a regularização fundiária. Porque, recebendo o título de terra, o homem do campo passa a ter aquela assistência técnica rural, ou seja, a Embrapa trabalhando junto dele, de modo que ele explore corretamente a terra. E isso desestimula o uso de práticas não convenientes, ou seja, métodos antigos que destroem a proteção da terra e termina por provocar danos irreparáveis. Além disso, pontuamos outras ações que o governo federal está desenvolvendo no sentido de reforçar as operações de fiscalização e repressão aos crimes e de estímulo ao desenvolvimento da região, buscando fortalecer os nossos órgãos de fiscalização, aumentar a integração dos sistemas de monitoramento, desenvolver projetos de bioeconomia, tendo como foco a manutenção da floresta em pé, e uma cultura de essas diferentes agências trabalharem juntas, bem como implementar um subsistema de inteligência ambiental dentro do Sistema Brasileiro de Inteligência. Além disso, em relação às queimadas, o ICMBio já vem acionando a convocação de brigadistas, ou seja, ele se antecipou ao problema, já lançou o edital para a convocação dos brigadistas, de modo que o sistema conhecido como Previfogo possa estar operante a partir do momento que a temporada das queimadas começar a se intensificar. Então, Jairo, muito obrigado aí pelas tuas perguntas. Agradeço a tua participação e te peço, né, que também leve o meu fraterno abraço ao povo do Acre. Mais uma vez, eu agradeço aos dois jornalistas, a Karina e ao Jairo, pela participação do nosso programa. E para minhas amigas e amigos, também agradeço essa atenção que tem me dado. E lembro, né, que ainda não vencemos a pandemia da Covid-19. A vacinação está avançando, mas muita gente ainda precisa receber a sua dosezinha de vacina. Então não deixe de comparecer ao posto de saúde quando chegar a época para a sua faixa etária ser imunizada. Até lá, vamos manter os cuidados preventivos. Não nos aglomerarmos com gente que a gente não conhece. Higienizar as mãos, seja lavando com água e sabão, seja usando o álcool gel. E com isso, usando máscara o tempo todo, nos prevenindo. Porque dessa forma, vamos manter nossa saúde, nossa capacidade produtiva e, consequentemente, continuarmos a prover as nossas famílias com as suas necessidades. Portanto, vamos nos prevenir. Até a próxima semana. Saúde e força a todos e um grande e fraterno abraço.
Vice-presidente, também desejo ao senhor e aos nossos convidados, né, Karina e Jairo, uma ótima semana. Este programa já está disponível no canal do YouTube, General Hamilton Mourão. Acesse e compartilhe. Meu grande abraço.
Por Dentro da Amazônia, um programa do Conselho Nacional da Amazônia Legal. Proteger e preservar a Amazônia é desenvolver o Brasil.